A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Boa noite. Você que nos assiste, se sente cansado neste momento? O Globo Repórter revela, 9 em cada 10 brasileiros tentam se livrar do cansaço, um mal que não poupa nem os mais jovens. O sono ruim pode ser um dos maiores motivos. Alimentação saudável, um dos melhores remédios. Especialistas indicam quais as frutas, as raízes, as refeições ideais para quem está em busca de mais energia. E anunciam exercícios físicos leves, de curta duração, são os mais eficientes para nos afastar deste problema. Quem são as maiores vítimas? E quais as profissões mais estressantes para os homens e para as mulheres? O programa desta noite é uma coprodução com a EPTV, afiliada da Rede Globo.
Tempos modernos. Tarefas em série. Ditadura de obrigações capaz de esgotar nossa energia.
A fadiga, ela é um sinal muito potente, muito forte e que mostra que alguma coisa está fora do equilíbrio.
Se você anda sem pique, não está sozinho. Uma pesquisa do Ibope mostra que 98% dos brasileiros se dizem cansados. Quase metade deles está na região sudeste, onde esses paulistas cedo madrugam. Aparecido e a namorada Bianca despertam às 5. E para chegar ao trabalho, atravessam a cidade. Mas quem mais se estressa no trânsito é a passageira.
Abri o cinto.
Não anda e para no congestionamento, o namorado dorme ao volante.
Aconteceu, eu parar no semáforo e tirar uma cochiladinha. Quando eu acordar, o carro da frente já está uns quase 100 metros de distância e de trás querendo me matar já. Isso já aconteceu.
Buzinando.
Só faltava o cara bater lá no vidro, lá, acorda aí.
Chego no trabalho estressada todo dia de manhã.
Você vai brigando com ele?
Vou. Acordando o tempo todo. Eu não posso dormir. Na verdade, passageiro é que deveria dormir, né? Mas eu não posso dormir nesse caso.
Vai subindo aqui.
Já aconteceu de eu bobear e ele subir numa guia. E bater a roda do carro, dar uma ralada boa.
Aparecido trabalha em uma das áreas mais estressantes.
Venda 7 vagões, já abriu
16. O mercado financeiro. Gerente de risco, se dormir no ponto, o prejuízo é certo.
O trabalho, ele são várias transações em espaços de tempo curto, com valores muito altos. O fiscal de ordem pode perder dinheiro, pode fazer alguém perder dinheiro.
O cliente dele aí que está operando o BMF ontem.
Ele tem 5 horas e meia de sono por noite. Uma a menos que a média dos paulistanos.
Quem não dorme bem pode acordar com dor de cabeça. Durante o dia vai ter cansaço ou sonolência. Vai ter também dificuldade de concentração. Pode ter irritabilidade.
No final de semana, o descanso é prioridade. Mas o cansaço atrapalha até o relacionamento.
A gente quer contar o dia e a pessoa não presta atenção no que a gente está falando.
Sempre assim. Eu só não respondo.
Você já sabe que tá cansado quando as respostas são. Tá. Tudo bem.
Mas o motivo para discutir a relação é outro.
Todas as vezes que eu vejo ele dormindo, eu falo pra ele, não venho mais. Porque eu vou me estressar e eu não venho mais.
Mas no outro dia ela vai.
Aí no outro dia eu acabo indo. Porque eu fico preocupada até pelo fato dele ir sozinho e acabar dormindo no volante.
Tem muita sonolência durante o dia, normalmente está em guerra com o travesseiro à noite. E o sono de má qualidade é o principal vilão do cansaço.
Hoje nós vamos saber se o Aparecido está dormindo direito. O sono dele vai ser monitorado através de um exame de polissonografia.
O que, que você enfrenta dificuldade no dia a dia com o sono?
Geralmente eu chego tarde. Se eu começar a fazer alguma coisa, eu perco o sono fácil. E aí eu demoro para dormir.
A gente viu que no trânsito você dorme fácil, né? Com esse monte de fios aí.
No trânsito dá uma cochiladinha, tá tudo confortável, tá fácil, né? Hoje eu vou tentar também dormir. Vamos ver quem ganha, eu ou o sono.
Tudo bem, Aparecido?
Tudo bem.
Como é que foi essa noite aí?
Difícil, hein?
É?
Nossa, na verdade horrível.
É horrível? Não foi aquele sono reparador, não?
Não, não. Não, porque não tem posição pra dormir, é muito frio.
O exame confirmou a suspeita. Aparecido dorme pouco e mal.
Você tem uma alteração respiratória, um problema respiratório durante o sono que não deixa você descansar. Então o que acontece? Várias vezes durante a noite você tem uma diminuição do espaço para o ar passar. Como se você corresse uma maratona, seu cérebro e seu coração durante o sono, quando era para estar descansando. Então com o tempo esse problema respiratório vai piorando e hoje a gente sabe que a apneia grave, essa sim é associada a diabetes, a hipertensão, ao maior risco de AVC, né, de infarto, de coisas graves.
Para o tratamento, a médica indicou um aparelho odontológico que abre a mandíbula e facilita a respiração.
Foi uma surpresa para mim, principalmente por essa parte de eu estar agravando meu problema e com 10 anos isso aí ter consequências muito graves. Isso é uma grande surpresa para mim.
O sono reparador é como uma faxina no organismo, com a liberação de hormônios que eliminam toxinas e ajudam na recuperação dos tecidos. Por isso, a noite mal dormida tem uma influência tão grande no cansaço. Pesquisadores da Universidade de Campinas decidiram investigar a fadiga de quem madruga todos os dias. Elegeram a CEASA como base de estudos. O resultado do trabalho confirmou o sono ruim dos funcionários e mostrou outros dois vilões do cansaço: sedentarismo e má alimentação. Uma ironia com tanta oferta de saúde no ambiente de trabalho.
O batente aqui começa às 4h30 da manhã, com luz artificial.
Acordou que horas pra estar aqui?
3h da manhã.
2h30 da manhã.
Que hora que você vai dormir?
6h da tarde, eu já tô dormindo.
4h20.
Tem que tomar muito cafezinho, né?
Ah, esse aqui eu tomo uns 30 por dia.
Quando você utiliza substâncias para que você trabalhe acima do seu limite de competência, as consequências podem não ser desejáveis. Cessado o efeito da cafeína, cessado o efeito do guaraná, o cansaço ele vai ser ainda mais pronunciado.
Em Campinas, 20 mil pessoas trabalham direta e indiretamente na venda dos produtos hortifruti. O serviço mais pesado é o dos carregadores. Os primeiros a ficar com a bateria descarregada.
Chega agora meio-dia, tá cansado.
Cansado, quebrado. Quebrado. Se encostar, dorme, capota aqui.
E capota mesmo. Flagramos gente vencida pela fadiga.
Que hora que começa a bater o sono?
É, das 1 pra 3 horas.
Tem que dar uma cochiladinha.
É, dá uma cochiladinha, senão arreia.
Cansado, a perna tá assim, ó.
A pesquisa do Departamento de Enfermagem da Unicamp concluiu que os trabalhadores da CEASA de Campinas dormem, em média, 5 horas e meia.
Eles se queixam bastante de sonolência. Uma outra questão, além da sonolência, que contribui para a fadiga, é o fato do próprio trabalho, da característica do trabalho desses jovens. A maior parte deles são ajudantes gerais. E os ajudantes gerais, eles têm uma maior demanda física de trabalho. Eles fazem bastante movimento repetitivo e principalmente a carga de peso, né? E isso acaba contribuindo, tá, para a questão da fadiga.
Já a alimentação não tinha no cardápio produtos da CEASA.
Eles chegam muito cedo, uma parte deles às vezes não tomou café da manhã, que é a principal refeição do dia, inclusive pelo horário, né? às vezes procuro mais os alimentos industrializados dos restaurantes, embora eles tenham acesso aqui a frutas, legumes e verduras, né?
Encontramos um bom exemplo disso nessa loja da Ceasa.
Aqui na empresa nós temos uma linha de produtos light, diet e natural, mais polpas e legumes congelados.
Você se alimentava do quê?
Eu, muita massa e refrigerante.
A alimentação desregrada custou 28 quilos a mais.
O cansaço, assim como o estresse, eles afetam o paladar da pessoa. Então parece que ela busca alimentos mais, com mais sabor, e também como uma forma de gratificação, mas como uma forma de ter esse sabor, né? Então mais molhos, mais pimenta, mais chocolate.
Ângela trabalha a maior parte do tempo sentada, mas estava mais exausta que os carregadores.
Eu sentia muito cansaço, já chegava irritada, brava, nervosa com as meninas.
Brigava com elas?
Já brigava com elas, brigava com os freteiros, brigava com o patrão, com todo mundo. Aquela pessoa não era eu.
Quem antes distribuía broncas, agora compartilha a saúde.
Após o café da manhã, de 3 em 3 horas eu tenho que comer alguma coisa. Então eu como umas 3 castanhas de caju por dia, ou amêndoa, ou castanha do Pará, ou uma barra de cereal.
Orientada pelas pesquisadoras da Unicamp, Ângela passou a frequentar o ambulatório da Ceasa. E passou por uma reeducação alimentar.
O café da manhã, o almoço e o jantar, eles têm que ter a presença de pelo menos um carboidrato, um alimento aqui do grupo das vitaminas e dos sais minerais e um alimento aqui da proteína. O peixe vai ter ômega 3, ômega 6, que são gorduras saudáveis, enquanto que a carne vermelha vai ter muito mais gordura saturada. As frutas, aqui olha, no mínimo de 3 a 4 porções de frutas no dia, divididas, tá? Então eu tenho que começar desde manhã até a tarde e à noite ingerindo frutas. Não vale eu comer todas as frutas na hora do almoço.
Shakes naturais, com frutas e cereais, como a linhaça dourada, agora fazem parte do cardápio. E no próprio local de trabalho, Ângela descobriu que as frutas mais populares são as maiores aliadas contra a fadiga.
A laranja é um componente importante no combate à fadiga. Ela contém vitamina C. A vitamina C está relacionada ao sistema imunológico, à formação de anticorpos, contém cálcio, contém potássio. A maçã é um ótimo alimento para combater o cansaço. Ela contém principalmente frutose e você pode usar antes de uma caminhada, por exemplo, para você ter ânimo, disposição e energia para fazer sua atividade física. A banana, ela tem triptofano, que é um precursor da serotonina, que é um neurotransmissor responsável pelo relaxamento físico e a sensação de bem-estar do organismo. Aqui nós temos o gengibre. Ele é um alimento estimulante do sistema nervoso central. Ele contém os gingerois, que combatem os radicais livres. E você pode usá-lo em pequena quantidade. Você pode colocar ele raladinho nos sucos, pode colocar nos molhos.
Um mix de frutas com açaí vai bombardear os efeitos do cansaço. Outro combustível indispensável são os carboidratos. Prefira os naturais, como arroz integral, batata e mandioca. A receita anti-cansaço deve ter ainda alimentos com arginina, um desintoxicante encontrado no frango, peixes e derivados do leite.
Tem estudos demonstrando que quando você tem um padrão alimentar diferenciado, você pode gerar uma população de bactérias que geram respostas inflamatórias no organismo como um todo, e isso pode ser desencadeado, ser o desencadeador de fadiga, cansaço e até aumento de colesterol.
Com alimentos energéticos, Ângela perdeu peso e ganhou ânimo.
A alimentação fez uma transformação na sua vida?
Sim, completamente. Hoje eu tenho uma disposição para fazer uma caminhada, para fazer um exercício, para passear.
Tem mais pique?
Mais pique.
E menos cansaço?
Menos, bem menos cansaço.
O maior estudo sobre cansaço já feito por cientistas americanos revela qual o tempo de duração e quais os exercícios mais eficientes para eliminar a fadiga.
Estados Unidos. Terra de arquitetura futurista e um passado marcante. A cidade foi sede das Olimpíadas de 96, na edição que comemorou o centenário dos Jogos na Era Moderna. Ficaram as lembranças e o legado do esporte na rotina dos moradores, inclusive brasileiros.
Não tenho ambição de virar maratonista ou corredora profissional, mas eu sei que é uma coisa que precisa ser parte da minha vida para sempre, porque faz uma diferença muito grande.
Eu corro todos os dias, 5 quilômetros, e faço 45 minutos de musculação.
Isso te faz bem?
Muito bem, muito bem. Eu me sinto outra pessoa.
Que o exercício físico tem efeitos poderosos para a saúde, a ciência já sabe. Mas quanto tempo de atividade é preciso para vencer o cansaço? Na busca dessa resposta, pesquisadores aqui da Universidade da Geórgia se surpreenderam com o resultado dos estudos. Exercícios leves e de curta duração podem trazer mais benefícios contra a fadiga que uma rotina de atleta.
Exercícios com pelo menos 10 minutos já ajudam as pessoas a se sentirem com mais energia. De 20 a 40 minutos é muito bom. As pessoas vão ter mais energia por mais tempo. Acima disso, a atividade pode produzir mais fadiga, diz o Dr. Pat O'Connor. Ele é um dos pesquisadores do maior estudo sobre cansaço já feito nos Estados Unidos. O Departamento de Cinesiologia da Universidade da Geórgia avaliou o tempo ideal de atividade física no combate ao cansaço. Durante 6 semanas, voluntários com fadiga persistente foram monitorados nos exercícios e responderam a questionários.
How would you rate your fatigue?
Still 12.
Cheryl foi uma das voluntárias do estudo. Ela diz que na época fazia faculdade de enfermagem e o exercício ajudou muito a ter energia durante o dia. Os resultados foram comparados com os de outros dois grupos, atletas e pessoas que não fizeram nenhum tipo de atividade física. O aumento no nível de energia dos cansados já começou com apenas 10 minutos de exercícios. Os melhores resultados contra a fadiga foram com atividades realizadas 3 vezes por semana, entre 20 a 40 minutos, com intensidade baixa a moderada. Isso significa caminhadas leves ou trotes de até 7 km por hora. Ou uma sessão de pedaladas com velocidade de 8 a 15 km por hora. Nesses casos, o nível de energia aumentou em 91%. Uma das grandes desculpas para não fazer exercícios é não ter tempo suficiente. Outra muito usada é estou cansado. É um paradoxo. Pessoas não fazem exercício porque estão muito cansadas. Mas se elas fizerem atividade, vão se sentir com mais energia. É só encontrar 10 ou 20 minutos ao dia. A pesquisa diz que 20 minutos de trabalhos domésticos, como cortar a grama ou limpar a casa, também podem ajudar a varrer a fadiga. Segundo os cientistas, o movimento dos músculos ativa a liberação de várias substâncias no cérebro ligadas à vigília e bem-estar, como endorfina, dopamina e noradrenalina. Mas os últimos estudos apontam que outro neurotransmissor, a histamina, pode ser a maior responsável pelo aumento de energia. Usando óculos de sol com filtros diferentes, os cientistas também descobriram que o cérebro responde melhor se o exercício for ao ar livre. A luz natural ajuda na liberação dos hormônios do estado de alerta. Bons estudos analisaram os músculos de pessoas com síndrome da fadiga crônica e verificaram que eles não têm diferença com os músculos de uma pessoa que não tem o problema. A conclusão é que o desequilíbrio está no cérebro das pessoas que têm o sentimento de fadiga. O pesquisador alerta para 2 aliados do cansaço: excesso de carboidrato na alimentação e longos períodos na cama ou no sofá. Essa era a rotina de Flávia. Quando veio para os Estados Unidos, sem amigos nem trabalho, ela cansou de não fazer nada.
Parecia que eu tinha feito uma maratona no dia anterior, já com dor nos músculos,
aquela, já pensando no voltar para a cama depois que eu levantasse.
Não tinha muito pique para as coisas?
Nenhum.
Daniele, que também vive em Atlanta, enfrentou um pico de cansaço durante a gravidez. Resultado do turbilhão de hormônios nessa fase. Mas a fadiga continuou depois do nascimento de Sofia. Essa baixinha serelepe que exige dedicação exclusiva.
Era um cansaço forte, não adiantava eu dormir. Porque o cansaço normal, você descansa e você se recupera. Eu não me recuperava. Então assim, quanto mais eu dormia, mais cansada eu ficava. Teve um dia que eu tava tão cansada no fim do dia, assim, veio aquela onda de cansaço. E eu me lembro que o meu marido chegou em casa, era umas 6 da tarde, e eu entreguei a Sofia pra ele e deitei no chão e dormi. Foi o dia que eu percebi que realmente eu precisava de ajuda, porque eu não tava aguentando de tão cansada.
Flávia e Daniele tiveram fadiga crônica, mas nenhum remédio surtiu efeito.
Eu achei que fosse uma depressão, achei que fosse falta de vitamina D ou uma anemia, alguma coisa que tivesse tirando a minha energia.
Isso te atrapalhou? Isso te prejudicou?
Isso me atrapalhou muito, me prejudicou bastante, porque eu deixei de sair, deixei de fazer um monte de coisas que eu gosto de fazer, porque eu não tinha ânimo de levantar, me arrumar e sair.
Durante 3 anos, a Flávia buscou explicação para o cansaço excessivo. Fez exames de sangue e até do coração. Procurou vários médicos. E mal sabia que o remédio estava dentro dela. Era só agitar antes de usar. Movimentar o corpo fez toda a diferença.
Incentivada pelo marido, Flávia passou a se exercitar dentro do condomínio onde mora.
Eu comecei caminhando, fazendo um quilômetro. No primeiro dia eu caminhei 1 quilômetro, me senti muito cansada. Achei que não ia.
Demorou quanto tempo?
Meia hora, 40 minutos para fazer 1 quilômetro. Hoje em dia eu faço 5 quilômetros em 40 minutos. É uma evolução.
Melhorou bastante.
Bastante. Me sinto bem mais disposta agora do que antes. O humor melhorou, com certeza, porque eu não estou mais com sono o tempo todo. O dia rende muito mais agora.
O marido percebeu também essa mudança?
Percebi. A gente vai para as festas no final de semana, a primeira a chegar, a última a sair.
Ah, é?
Até eu já estou cansado e ela está lá, essa é a resposta.
Já a mãe da Sofia decidiu se exercitar levando a filha de carona. Meia hora de corrida, pelo menos 3 vezes por semana. E de quebra, a Sofia dá um passeio pelo bairro.
Eu fiquei com muito mais energia. Por incrível que pareça, parece que a gente gasta mais energia e ficaria mais cansado. Mas eu ganhei mais energia.
Ao contrário.
Ao contrário. E também o meu apetite mudou. Tudo é regulado, tudo fica mais tranquilo,
o meu
organismo, em todos os sentidos, paciência aumenta,
bom humor.
O ânimo, bom humor, com certeza, tudo muda.
Só o dela que agora não tá legal, hein?
Não, ela tá cansada. Pronto, filho.
O cansaço da Sofia era fome. Daniele ganhou mais energia para se dedicar à filha. Flávia ficou com mais pique para o trabalho, os amigos e a família.
Você sentiu que ela estava mais cansada?
É, eu era mais cansada mesmo.
É? Uhum. Não tinha esse pique para brincar, não?
Não.
E agora?
Agora ela brinca com a gente toda hora.
Ah, é?
Uhum.
Que legal.
Quem brinca mais, eu ou você?
Você.
Você já acorda feliz, já querendo começar o dia.
Há sempre bons motivos para vencer o cansaço.
Mulheres com idade entre 20 e 29 anos, por que elas são as maiores vítimas?
Na cidade que não para nunca. Usamos um questionário científico para avaliar o nível de cansaço dos paulistanos. Você se sente cansada até para levantar da cama?
Olha, frequentemente. Parece que eu não descansei a noite inteira. Eu durmo 8 horas por dia. Acordo sempre cansada.
Folgas e finais de semana não são suficientes para o descanso?
Às vezes.
Mesmo cansado, você demora para dormir?
Demora, eu sou notívago.
O cansaço é o sintoma que mais tem te preocupado nos últimos 30 dias?
Olha, tem sim.
O seu nível de cansaço está elevado. Você esperava isso?
Não esperava.
É, nossa.
Precisa melhorar o estilo de vida, horas de sono, atividade física.
Perdi aqui a protuberância abdominal, né?
Tá precisando? Juliana tem apenas 20 anos de idade, mas anda em descompasso com o relógio biológico.
A gente fala que ela não vai casar, porque ela vive cansada. Ela vai casar cansada desse jeito.
A pesquisa feita pelo Ibope mostra que elas estão mais esgotadas. 2 em cada 3 mulheres se queixam de cansaço. E a faixa etária com o maior número de reclamações é entre 20 e 29 anos, onde a Juliana se encaixa logo no início.
Você acha que o cansaço prejudica no trabalho?
Sim, bastante. Porque você não consegue se concentrar, não consegue fazer nada, fica só pensando em ir para casa, em ir embora, você mal chega e já quer ir embora.
Juliana trabalha num escritório de advocacia na capital, mas mora em Carapicuíba, na Grande São Paulo. Passa 4 horas por dia dentro de trens e ônibus. À noite vai a pé para a faculdade.
É difícil. Por mais que eu tente estudar, já não entra mais nada nesse horário. Já é bem difícil.
Tá cansado?
Tô.
Numa clínica particular, Juliana fez o teste ergoespirométrico. O exame avalia a capacidade cardíaca e respiratória.
A avaliação que nós fizemos do ponto de vista metabólico, medindo o seu consumo de oxigênio, a sua ventilação pulmonar, aponta para um desequilíbrio. Programa de exercício físico, caminhadas, ou seja, uma solicitação para você ter um melhor condicionamento físico seria fundamental. E certamente também cuidar um pouquinho da parte nutricional para você ter uma redução desse seu peso corporal, que com toda certeza vai representar uma carga menor para você ter que carregar no dia a dia.
Vamos se livrar desse cansaço aí?
Vamos. Eu tinha até me inscrito na academia, mas não comecei ainda.
É? Já se inscreveu?
Já.
O cansaço é a resposta de um organismo muito exigido. Se for excessivo, deixa o sistema imunológico vulnerável. Causa um desequilíbrio energético nas células do corpo e permite a invasão de toxinas como a amônia.
Ela vai desorganizar a sua resposta metabólica e você não vai conseguir atender a demanda energética que seu corpo precisa. A toxicidade dela é relacionada a isso. Ela impede o funcionamento energético ideal do organismo.
A fadiga atinge a região do hipotálamo e a hipófise no cérebro. Desregula a liberação dos hormônios da fome, sono e do estresse, como o cortisol. Quando estamos em desequilíbrio, a sobrecarga de hormônios resulta em fadiga. Na década de 50, as previsões eram de que o homem trabalharia no máximo 6 horas por dia no ano 2000. Os robôs e a tecnologia economizariam o nosso tempo, fazendo quase todo o trabalho. Doce ilusão! A cada dia surgem múltiplas tarefas, novos projetos em construção. Nessa maratona diária, o cansaço é natural, desde que você recupere as energias após o descanso. O que preocupa a ciência é a fadiga persistente, com duração de pelo menos 6 meses e que afeta a qualidade de vida. Por trás desse mal podem estar sono ruim, má alimentação, falta de exercícios ou até uma doença. O cansaço excessivo é entendido pelos médicos como um pedido de socorro do organismo. E no dia a dia corrido de todos nós, vencer a fadiga é fundamental para superar os desafios. Centenas de doenças provocam processos inflamatórios pelo corpo e podem estar mascaradas pela fadiga.
Não adianta ficar tomando vitamina ou ficar tomando suplemento alimentar, ou ficar tomando energético. Se, por exemplo, eu tenho uma anemia por trás, se eu tenho uma doença do coração, se eu tenho uma doença de glândulas, isso tem que ser avaliado por um médico clínico.
O primeiro passo para desvendar o mistério é o exame de sangue. Foi assim que a Lourdes iniciou a investigação da fadiga.
Uma pessoa extremamente ativa, dinâmica,
E de uns tempos pra cá, de um ano e meio pra cá, eu comecei a sentir cansaço. Eu não consigo dormir a noite toda, eu não consigo acordar na hora, eu não consigo fazer as coisas que eu fazia com eficiência, com a mesma alegria, com o mesmo jeito. Meu corpo às vezes dói, eu tenho dores às vezes musculares.
Na peregrinação em busca do diagnóstico, ela fez outros tipos de exame. Na falta de respostas, achou que estivesse com depressão.
A depressão, ela além do cansaço, tem outros sintomas. Ela tem um humor deprimido. Tudo é visto de uma forma difícil, a pessoa perde a vontade das coisas, né? Ela fica inibida com tudo, ela realmente fica mais isolada. Então depressão é um leque muito maior do que só o cansaço. Cansaço é um pedaço disto.
Um psiquiatra, especialista em fadiga, descobriu alterações hormonais.
Provavelmente uma estimulação excessiva da glândula suprarrenal, que produz aquele hormônio do estresse chamado cortisol, abaixou sua resistência e acabou gerando aí um quadro de fadiga crônica.
A fadiga crônica é uma síndrome provocada pelo cansaço persistente. Atinge duas vezes mais as mulheres. Pode ser desencadeada por uma rotina estressante associada à má qualidade de vida.
Essa fadiga em geral, ela não melhora com descanso. Mas o indivíduo vai lá, descansa um pouquinho, ele acorda, ele continua fadigado, cansado, tá? E muitas vezes vem associado a outros sintomas, como dor de garganta, uma febrícula, distúrbios de memória e outros distúrbios, tipo raciocínio, dores musculares.
Lourdes sempre foi uma workaholic convicta. Atuava na área de cosméticos visitando clientes. Mas no período de produção dessa reportagem, pediu demissão.
Nos últimos 14 anos eu trabalhei 12 horas por dia, sábado, domingo. Férias longas de 30 dias eu nunca tirei.
Além de fadiga crônica, ela também foi diagnosticada com síndrome de burnout. Queimado em inglês. Um esgotamento causado pelo excesso de trabalho.
Pessoas que sofrem de burnout de modo muito característico colocam todos os ovos numa cesta só. Todas as suas fontes de gratificação, toda a sua alegria de viver está no seu trabalho.
Ele pode colocar tudo a perder. Ele rompe relacionamentos, ele pode pedir um afastamento ou uma demissão de um trabalho. Ele sai do seu normal, ele realmente explode. E isso tem consequências para a vida dele como um todo.
Você acha que se encaixa nessa síndrome de burnout?
Encaixa. Porque eu amo trabalhar. Eu sempre tive uma exigência muito grande comigo mesma.
O tratamento teve remédios fitoterápicos para melhorar o funcionamento do intestino e do sono. Mas o fundamental foi dedicar algumas horas do dia a ela mesma, com mais lazer e exercícios físicos.
Eu estou me sentindo bem melhor depois desses 2 meses de tratamento. Não tenho mais o sono picado, não fico mais assim agitada durante a noite. Eu estou me sentindo bem melhor, mais tranquila.
Disposição renovada para novos desafios.
Começar a estudar, me atualizar, fazer um marketing digital. Voltei a fazer línguas. E eu tenho muitos planos pela frente, sim.
Agora está com pique.
Muito. Bastante.
Quais as profissões mais estressantes para os homens e para as mulheres?
No sul do país, às margens do Rio Guaíba, cenários que os gaúchos não se cansam de admirar. O cansaço tira um pouco do colorido da vida. Faz qualquer belo cenário perder a graça. Ficamos em desarmonia com o mundo. Aqui em Porto Alegre, o Instituto Internacional de Pesquisa fez um trabalho específico sobre a fadiga e concluiu que para 58% das mulheres e 47% dos homens, o cansaço interfere diretamente na qualidade de vida. Deixa a saúde em desequilíbrio. A pesquisa realizada com 1.000 profissionais em São Paulo e Porto Alegre traçou um perfil das vítimas da fadiga.
Ela normalmente ela fala de uma forma mais baixa, assim, como se falar requeresse muita energia, e muitas vezes requer. né? Os gestos dela são gestos mais pausados, assim, ela é mais lenta, então a letargia é parte dessa comunicação não verbal. Em geral, ela não faz olho a olho, ela tende a olhar um pouco para baixo.
Um terço dos cansados tinham o que os especialistas chamam de presenteísmo.
Um tipo de comportamento que a pessoa está fisicamente presente, mas emocionalmente e mentalmente muito distante. Muitas vezes essas pessoas estão extremamente insatisfeitas, desmotivadas. As luzes estão acesas, mas não tem ninguém em casa. Metaforicamente é isso.
Alô?
No ranking das áreas campeãs em fadiga estão o mercado financeiro para os homens e o setor da saúde para as mulheres, onde a Letícia está há 17 anos.
Uma picadinha, tá?
Enfermeira-chefe no setor de radiologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, ela tem uma rotina puxada e tensa.
Acho que dá 24, 22, né?
Hoje é dia de ressonância numa criança com doença degenerativa.
É um procedimento anestésico, né? Então é um momento que tu tá anestesiando o paciente e tu tem riscos, né? Riscos se tu não atuar ligeiramente. Não tem como errar, não pode errar.
Nervosa, a mãe é acalmada pela equipe. E sob o comando de Letícia, o trabalho começa. O que se passa na cabeça da profissional de saúde num momento assim?
Tem momentos que são mais difíceis pra mim. Tem outros momentos que é mais tranquilo.
Esse agora foi difícil?
É quando a mãe começou a chorar, né? A mãe começou a chorar e aí é com a gente. Que mãe entende.
Mesmo as tarefas burocráticas exigem atenção. Um remédio errado pode custar uma vida.
Agora já baixou bastante a adrenalina, agora eu tô cansada. Hoje foi pesado. Hoje foi bem pesado. Agora que tô no final do dia, no final do turno, tô indo pra casa, que tu baixa a adrenalina e que tu percebe assim quanto foi desgastante, na verdade.
Após 9 horas no hospital, termina o expediente da enfermeira e começa o de mãe.
Filha, a gente vai lá no carro da Bela. Tu viu que tá chovendo? Tu foi no pula-pula hoje? Tu brincou no pula-pula? Tem o terceiro turno.
Na rotina de múltiplas tarefas, as domésticas.
Nós mesmas mulheres nos cobramos muito, né? Porque tudo tem que ser perfeito. Tu tem que trabalhar, tu tem que ser uma profissional exemplo, tu tem que ter tua casa organizada, tu tem que estar bonita também, né? Feliz, né? Tem que fazer as unhas, tem que arrumar o cabelo, tem que, né? Tem que ir na academia.
E aí, você não falou das contas, tá cansada, né?
A mulher, ela quer fazer todas as suas atividades e fazer muito bem. E isso, na realidade, não é possível. Temos que estabelecer prioridades. Então, o que acontece é que o desgaste da mulher termina sendo muito grande e, eventualmente, afeta muito a qualidade de vida e a saúde da mulher.
Como a memória às vezes falha, as obrigações do dia seguinte ficam no papel. Só compromissos sociais é que ela nem anota.
Às vezes até mesmo para visitar minha própria mãe, né? Eu fico...
Prefere ficar em casa?
Eu prefiro ficar em casa.
Descansando.
Parece que aquela frase... tô tão cansada. Parece já um hábito. Eu já nem sei mais. Parece um hábito, assim. Por mais que eu tenha descansado no final de semana, eu sempre chego segunda-feira e digo, ai, tô cansada.
Para superar o cansaço excessivo, os especialistas dizem que é fundamental tirar alguns minutos do dia para se desligar da rotina e se concentrar numa respiração profunda.
Aquela respiração do bebê, barriguinha para cima quando inspira, para baixo quando expira. Então é a respiração que mexe os músculos abdominais. Aí ela começa a oxigenar o cérebro e ao expelir então esse monóxido de carbono, ela termina se energizando.
Outra atividade recomendada para aliviar o estresse e o cansaço é a massagem. Ricardo, empresário na área financeira, se entrega às mãos da profissional 2 vezes por semana.
Além de aliviar a dor, né, alivia o cansaço porque melhora toda a parte circulatória, Né? E se a gente tem uma circulação melhor, a gente tem uma nutrição melhor, né? Dos tecidos.
Já inicia um dia com um tanque cheio. Cheio de energia.
Eleger prioridades na vida. Ter um hobby. Reservar um tempo para si mesmo e a família são outras dicas para deixar a mochila do dia a dia menos pesada.
Eu acho que o grande cansaço, na verdade, é o cansaço das exigências. Nós vivemos uma sociedade cada vez mais competitiva e mais exigente. A gente pode ter um pouco menos de dinheiro, a gente pode ter um pouco menos de sobrecarga, aprender a colocar limites nas coisas e nas pessoas. Talvez a gente consiga ter uma vida mais feliz, mais produtiva, mais adequada para a gente, com melhor qualidade de vida.
E com menos cansaço.
Ah, com certeza menos cansaço.
Bom fim de semana e até a próxima sexta.
A criançada adora.
Ajuda os vós. Há 11 anos em seu coração.